Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num conceito, assim, que tem ganhado muito destaque, né? Sobre como soluções são criadas, o design thinking. Recebemos um material bem interessante, sabe? Tem notas de aula, um áudio explicativo. Eles vão ser a base da nossa conversa aqui.
Isso aí.
A nossa missão, então, é desvendar um pouco os princípios, as fases, as técnicas do design thinking. Vamos ver como ele se aplica, tipo, em desenvolvimento de software, por exemplo. Mas não só isso, né? A ideia é entender por que colocar o usuário no centro de tudo. Por que isso faz tanta diferença no final? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso.
É bem por aí. A proposta é ir além da funcionalidade pura e simples, sabe? É buscar a melhor experiência possível para quem vai usar a solução, de fato. O foco muda um pouco do o que fazer para o como fazer. É buscar uma conexão genuína com as necessidades, e olha, isso é crucial, com o contexto do usuário. Não basta funcionar, né? Tem que funcionar bem para aquela pessoa, naquela situação específica.
Para a gente situar a conversa, o material lembra que a palavra design, ela vem do latim desimbare, desenhar, esboçar, projetar. Mas assim, logo de cara, as fontes já ressaltam que o conceito aqui é bem mais amplo que só a estética ou visual, não é? Como que eles aprofundam essa ideia?
Sem dúvida. Fundamentalmente, design é o processo de conceber, né? Planejar, organizar elementos para atender uma necessidade. A grande virada que o design thinking traz é colocar essa busca pela melhor experiência no centro do processo. Pode até soar meio abstrato falando assim, mas o exemplo do iPod que o áudio menciona, ele é muito bom. Já tinha outros aparelhos para ouvir música, né? MP3 players, Discmans, Walkmans.
Sim, lembro bem.
A funcionalidade básica estava lá. Só que a diferença radical do iPod não foi só o aparelho em si, foi toda a experiência ao redor dele.
E qual foi o pulo do gato nessa experiência? O que tinha de tão diferente?
Foi olhar a jornada completa do usuário, sabe? A Apple se perguntou só como fazer o MP3 player melhor. Não, eles olharam para a frustração das pessoas. Comprar CD, organizar música digital. Era complicado, né? Download legal. E aí eles redesenharam tudo, o ecossistema todo. A compra fácil na loja, a sincronização simples com o computador, a interface ali intuitiva para navegar por milhares de músicas no bolso. A empatia, nesse caso, foi entender a dor do processo inteiro, sabe? Não só do ato final de ouvir. A solução nasceu dessa compreensão profunda.
Isso conecta super bem com uma provocação que está nas fontes. Uma solução que funciona, mas é desagradável, funciona de verdade? É uma pergunta que força a gente a redefinir o que significa funcionar, né? Não é só entregar a tarefa básica. Se usar é penoso, confuso, frustrante, será que a solução está cumprindo o propósito real dela? De facilitar a vida? A experiência de uso, a famosa UX, né, User Experience, parece que ela é parte integral da própria eficácia da coisa.
Perfeito. E essa percepção é fundamental para entender por que algumas tecnologias pegam e outras não, mesmo que tecnicamente sejam parecidas. A funcionalidade técnica é a base, é o pré-requisito, claro. Mas a experiência, a facilidade, até o prazer no uso, que cria a conexão emocional, sabe? A adoção, a fidelidade do usuário. É o que faz alguém preferir uma solução em vez de outra.
De software, por exemplo. O material indica que ele tem um lugar especial na fase de especificação. O que muda ali com essa abordagem?
Então, tradicionalmente a fase de especificação de software podia focar muito em listar requisito técnico, funcionalidade, regra de negócio. O design thinking não ignora isso, óbvio, mas adiciona uma camada que é crucial: a definição do como, não só do que. Isso significa mergulhar fundo para entender quem é o usuário final. É aí que entram as personas.
As personas.
Características, necessidades, motivações, frustrações específicas. E a partir dessa compreensão humana é que se busca projetar a melhor usabilidade, a interface mais intuitiva, o fluxo mais natural para aquelas personas. A abordagem é centrada no ser humano desde o comecinho, sabe? Não é um enfeite aplicado no final.
As fontes trazem umas citações que reforçam isso bem. Uma de Dutrasky, de 2005, é bem direta. aquilo que não se gosta, não se utiliza. E se for utilizado, é da maneira errada. Forte, né?
É forte e real.
E tem outra percepção da indústria, citada no material. Se um usuário não gosta do visual de um sistema, ele desinstala e busca por outro. Simples assim. O exemplo do Windows que o áudio menciona é interessante nisso. Mesmo com críticas técnicas que às vezes recebe, né? Muitos usuários têm uma preferência forte por ele. Por quê?
É uma combinação de fatores, né? Mas a familiaridade, a percepção de que é fácil para muitas tarefas comuns, um certo conforto visual ou operacional. Isso cria essa afinidade, como Souza aponta lá em 2016. Essa conexão, mesmo que não seja totalmente racional, ela é poderosa. O Design Thinking busca, justamente, projetar considerando essa interação humano-software de forma mais completa. Não é só listar a função isolada. É desenhar cenário de uso, pensar como a pessoa vai se sentir usando aquilo, quais tarefas ela realmente quer fazer e como a solução pode tornar isso mais fácil, mais agradável, dentro do contexto real dela. É uma visão mais holística, mais empática da tecnologia.
Você mencionou empatia algumas vezes e o material realmente coloca a empatia como uma ferramenta, ou talvez melhor, uma postura, né? Fundamental nesse processo. As notas trazem definições de vários dicionários, Aurélio, Oais, Michaelis, Pribeira, e todas parecem ir na mesma direção. Capacidade de se colocar no lugar do outro, entender sentimento, emoção, ideia, e sem julgamento precipitado.
Esse é o coração da coisa. A empatia, no contexto do design thinking, é uma mudança ativa de perspectiva. É um esforço consciente para sair da nossa própria bolha, sabe? Como criadores, desenvolvedores, designers, e tentar genuinamente enxergar o problema, a necessidade, a situação, pela ótica de quem vive aquilo no dia a dia. O áudio menciona algo importante: abandonar preconcepções. Tipo, ah, o usuário não sabe o que quer. Talvez o usuário não saiba articular a solução em termos técnicos, né? Mas ele certamente sente a dor, a dificuldade, a frustração, a necessidade não atendida. A empatia é a ponte para acessar essa vivência, que é subjetiva, mas é real.
Tem uma frase no áudio que eu achei bem visual, direta. Dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Fomos feitos para observar e escutar. É um lembrete simples, mas potente, né? De que a empatia exige mais escutativa e observação atenta do que fala ou imposição das nossas ideias.
Exatamente, é uma disciplina. Exige silenciar um pouco o nosso eu para poder realmente ouvir e ver o outro. E essa prática empática é o que alimenta a criação de personas mais realistas, mais úteis, que vão guiar todo o processo. Trata-se de entender a reação do outro dentro das circunstâncias dele, não das nossas. A analogia que o áudio usa sobre políticos que precisam entender a população para representar bem, embora seja simplificada, toca nesse ponto. Para criar algo que sirva ao outro, primeiro precisa se conectar com a realidade dele. Sem essa conexão, o risco é criar soluções que parecem ótimas no papel, mas são completamente desconectadas do que as pessoas precisam. E praticar empatia não é fácil, né? Exige humildade, disposição para questionar as próprias certezas.
Entendido. A empatia, então, é a base, a postura. Mas o design thinking não é só sentimento, né? É um processo, tem etapas, um método. O material descreve isso como um ciclo. Vamos passar por essas fases que as fontes detalham? A primeira que eles mencionam é a imersão.
Isso. A imersão é o ponto de partida prático, é onde a empatia vira ação. O objetivo é mergulhar fundo no universo do problema e, principalmente, do usuário, ir além do superficial. As fontes mencionam várias técnicas: entrevista em profundidade, não só questionário, né? Observação participante, que é ver o usuário no contexto real dele.
Tipo, ir lá onde a pessoa usa a coisa.
Exato. Fazer sombra, que é acompanhar o usuário nas tarefas dele, analisar dados que já existem, mapear a jornada do usuário. O foco aqui não é ter resposta pronta, é fazer as perguntas certas, investigar, explorar. É um momento de divergir, sabe? Abrir o leque de compreensão, questionar premissas, buscar entender as dores, as motivações reais. Perguntar por quê várias vezes pode ajudar a chegar na raiz do problema.
Ok, então a gente mergulha fundo, entende o contexto, qual o próximo passo? O material chama de ideação. Se a imersão foi para entender o problema, a ideação é para gerar soluções, é isso?
Correto. A ideação é o momento de transformar todo aquele aprendizado, os insights da imersão, num volume grande e variado de ideias de solução. E aqui, a regra de ouro é quantidade sobre qualidade, pelo menos no começo. O julgamento crítico fica para depois. É um espaço para a criatividade fluir mais livremente. Técnicas como brainstorming, né, individual ou em grupo, mapas mentais, sessões de cocriação com os próprios usuários ou métodos tipo Crazy Eights, que é esboçar 8 ideias em 8 minutos, ajudam a gerar muitas possibilidades, das mais óbvias às mais inusitadas. O objetivo é explorar o maior número possível de caminhos antes de começar a afunilar, a convergir.
Parece divertido, mas talvez um pouco caótico. Como que organiza essas ideias todas depois?
Pode parecer caótico, sim, mas é um caos produtivo. Depois dessa geração mais livre, vem a organização, a seleção. As ideias podem ser agrupadas por temas, avaliadas por critérios viabilidade, impacto, inovação. Mas o importante é que essa fase abre a mente para soluções que talvez não surgissem num processo mais linear. Mais crítico desde o início, sabe?
Certo. Então temos o problema bem compreendido, um monte de ideias promissoras. A fase seguinte é a prototipação. Muita gente associa protótipo com algo caro, demorado. Mas o material sugere que não precisa ser assim, né?
Esse é um ponto crucial. E uma ideia errada bem comum. Prototipação no design thinking não significa construir uma versão quase final do produto. Pelo contrário. A ideia é começar com protótipos de baixa fidelidade, que são rápidos e baratos de fazer. Pode ser um simples esboço em papel, um fluxo de telas desenhado, sabe? Um modelo feito com papelão e fita adesiva.
Até uma encenação.
Sim. Uma encenação de como seria a interação, tipo um role-playing. Storyboards contando a história de uso. O objetivo principal não é ter algo bonito, é tornar a ideia tangível. Tangível o suficiente para ser discutida, testada e, principalmente, para aprender com ela. Conforme a ideia evolui, ganha confiança. Aí sim os protótipos podem ficar mais elaborados.
Tipo wireframes interativos, modelos 3D?
Isso. Simulações digitais. Mas sempre com o foco em validar hipóteses e reduzir incertezas o mais cedo possível. É aquela mentalidade de errar rápido e barato, para acertar mais lá na frente.
E o aprendizado vem da fase seguinte, a validação, imagino eu. É colocar o protótipo na frente do usuário. Testar mesmo.
Exatamente. A validação é o momento da verdade. É pegar aquele protótipo, seja ele simples ou mais elaborado, e colocar nas mãos do usuário real, no contexto mais próximo possível do uso final. O objetivo é observar como ele interage, o que funciona, o que não funciona, onde ele trava, o que o surpreende, positiva ou negativamente. É coletar feedback direto, sincero. Isso pode ser feito com teste de usabilidade formal, entrevista enquanto o usuário usa o protótipo ou até conversas informais. O importante é ouvir e observar atentamente para confirmar se a solução está no caminho certo para resolver aquele problema lá da imersão e se a experiência de uso está adequada. Esse feedback é o insumo mais valioso para os próximos passos.
E aqui as fontes ressaltam algo que parece fundamental. O processo não acaba na validação. Ele é cíclico. O que isso significa na prática? Ele volta.
Significa que o design thinking não é uma receita de bolo linear, sabe? Segue do passo 1 ao 4 e pronto, acabou. Esse é um dos maiores diferenciais, uma das forças dele. A validação traz aprendizados que quase sempre levam de volta a uma fase anterior. Se o feedback mostra que a gente entendeu mal o problema lá no fundo, talvez precise voltar para a imersão. Se a solução não agradou, não funcionou direito, talvez precise voltar para a ideação, gerar novas abordagens. Se a ideia geral é boa, mas a execução precisa de ajuste, aí volta para a prototipação para refinar. É um ciclo contínuo. Imersão, ideação, prototipação, validação, e aí? Volta para alguma fase anterior. É um processo de aprendizado constante, adaptativo. onde o usuário não é só consultado no início, mas tem um papel protagonista ao longo de todo o desenvolvimento, guiando as melhorias. Não se espera acertar de primeira, mas sim aprender e ajustar o rumo rapidamente, com base na realidade.
Ah, entendi. Para deixar tudo isso mais palpável, o material propõe um exercício: pensar em modelar uma solução para monitoramento de sinais vitais. A ideia é ir além da tecnologia em si, hardware, software, combinação, e aplicar essa lente do design thinking. Como seria isso na prática?
Esse tipo de exercício é ótimo para internalizar a abordagem. Ao invés de pular para vamos fazer um app que mede batimento, a gente começaria com perguntas guiadas pela empatia, pelo contexto. Tipo, quem é o usuário principal? É um atleta de alta performance querendo otimizar treino? Um paciente idoso com várias doenças morando sozinho? Um familiar preocupado cuidando de alguém? Um profissional de saúde monitorando o paciente remoto? Cada um tem necessidades, medos, expectativas totalmente diferentes, né?
Faz todo sentido.
Outra pergunta. Qual o problema central que a gente quer resolver para essa persona? É dar paz de espírito? É detectar emergência cedo? É dar dado para performance? Facilitar o trabalho do cuidador? Em que contexto essa solução seria usada? Em casa? No hospital? Durante o exercício? Isso afeta o design físico, se tiver? A interface? Precisa ser discreta? Robusta? Com alerta visual? Sonoro?
Muitas variáveis.
Sim. E mais. Como seria a experiência de uso ideal? Simples? Automática? Com muitos dados? Gráficos? Personalizável? Como essa solução seria validada? Como a gente saberia que ela realmente traz o benefício esperado? Testaria o conforto do dispositivo, a clareza dos alertas, a confiança nos dados, a facilidade de compartilhar com o médico, com o familiar.
E a parte do dinheiro também, né?
Fundamental. Como seria o modelo de negócio? Quem pagaria por isso? O usuário final, a família, o plano de saúde? Seria compra única? Assinatura? Isso influencia diretamente o design, as funcionalidades que são prioridade. Percebe como forçar essas perguntas antes mesmo de desenhar uma tela ou escrever uma linha de código já nos coloca na mentalidade do design thinking? Começa pelo humano, pelo contexto, pela necessidade real e só então avança para a solução, prototipando e validando no caminho.
Fica muito mais claro com esse exemplo prático, realmente. Então, sintetizando o que a gente extraiu desses materiais, o design thinking surge como uma abordagem estruturada, mas flexível, que coloca a empatia no centro de tudo. O objetivo não é só criar algo que funcione tecnicamente, mas algo que ressoe com as pessoas, sabe? Que resolva os problemas reais delas de uma forma que faça sentido para elas, gerando uma experiência genuinamente melhor. A grande lição parece ser essa: resistir à pressa de pular para a solução e investir tempo, esforço em entender profundamente o problema humano e o contexto dele.
Exatamente. É uma mudança de mentalidade mesmo. Valoriza a compreensão antes da criação. E como um pensamento para levar dessa nossa conversa, algo que fica ecoando aqui para mim, se essa postura de empatia profunda, esse esforço genuíno de tentar ver o mundo pelos olhos do outro, sentir as dores dele, entender as necessidades, antes de propor, construir, julgar, decidir, se essa postura fosse aplicada de forma mais consistente, mais generalizada, não só no desenvolvimento de produto e serviço, mas talvez em política pública, na educação, nas organizações ou até nas nossas interações mais cotidianas. Como isso poderia transformar as ferramentas que a gente usa, os ambientes em que a gente vive e trabalha, a maneira como a gente enfrenta desafios coletivos? Que problemas, talvez hoje insolúveis, poderiam encontrar caminhos mais eficazes, mais humanos, mais conectados com as realidades diversas que existem por aí? Fique essa reflexão, né? Sobre o potencial transformador de realmente colocar as pessoas no centro.